senhoras e senhores, bem-vindos a um dos achismos mais esperados de todos os tempos, que na verdade essa editoria de tecnologia é o Achismos Tech. Toda terça-feira aqui a gente vai ter assuntos de tecnologia. Eu vou tirar esse óculos aqui, esse Apple Vision, porque tá me atrapalhando, tá desligado na verdade. Mas o que eu quero deixar claro aqui? Toda terça-feira a gente vai discutir os temas de tecnologia que obviamente eu não faço nenhuma noção, porque eu sou extremamente ignorante nesse assunto. E por isso eu convoquei duas pessoas fundamentais. Ao meu lado direito está ele, que é o Mário Aguilar. O Mário Aguilar tem mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia. Ele é um especialista de tecnologia, entende tudo do assunto. E quem me trouxe ele foi o meu grande amigo Marcelo Iezan Grande, que não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver com ele? Tem muito a ver, porque o Marcelo, ele é um grande... Pra mim é o cara que eu conheço que mais é apaixonado por essa área. Compra essas paradas todas, quebra, dorme na fila da Apple. Enfim, é um idiota que compra coisas de tecnologia assim como eu e você. Eu não tenho nenhuma noção, ele tem breve noção, Mário tem bastante noção, e a gente vai fazer aqui esse projeto acontecer, certo?
Certo, eu digo que é muito legal, obrigado pela apresentação, acho que tem algumas palavras que eu trocaria, mas eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Dá pra perceber que você não sabe nada quando você chama um MetaQuest de Apple Vision. Na verdade, isso é um MetaQuest, tô certo, Mário?
É, um pequeno equívoco.
É um pequeno equívoco.
Já foi.
Tá bom, então a gente vai falar... Eu queria fazer uma coisa pra começar com tecnologia e tal.
Vambora, vambora. Hoje a gente vai falar desse mundo que tá muito bombado, né, nas redes sociais, que é a tecnologia visual, que é esses óculos que a galera tá usando. O MetaQuest, que é da Meta, que é o antigo Facebook, que é esse daqui, que esse já tá no 3, então o MetaQuest já fez o 1, o 2, o 2 Pro e... o 3, e agora o Apple Vision, que fez o primeiro, mas como o marketing da Apple é muito mais poderoso, gigante, eles fizeram o Apple Vision, que tá bombando então, em todas as redes sociais.
Que eu chamei ele de
Exatamente.
Apple Vision. Quer dizer, qualquer pessoa que tá com óculos na cara, a gente já tá chamando de Apple Vision.
De Apple Vision.
E é um Ray-Ban.
É isso aí.
Cara, é o Apple Vision. Não, é um Ray-Ban e tá entrando
isso.
Nisso.
De tão forte que é o marketing da Apple. Se você olhar, a Meta já vem fazendo isso há muito tempo, mas a Apple fez de uma forma muito grandiosa, e todas as redes sociais, mesmo não procurando, você vai ver vídeo da galera usando o Apple Vision.
Então vamos falar.
Inclusive, eu comprei o meu, vai chegar agora.
Mas eu vi que você não tá no Instagram usando um. Qual que é?
Esse que eu tô usando no Instagram, que eu tô fazendo vários vídeos, é esse MetaQuest 3.
É, e qual que é a diferença dos dois?
O meu Apple Vision ainda não chegou, mas eu posso dizer que eles são basicamente a mesma coisa. O que muda é que um tem um marketing muito maior e custa muito mais caro, que é o Apple Vision, tá a partir de $3.500, e tem esse Meta, que eu paguei $399 e já faz praticamente a mesma coisa. Tô certo, Marião? Eles fazem mais ou menos a mesma coisa?
Muito bem, muito bem. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. Né?
Que cara
isso aqui
educado,
é bacana.
Né?
Na verdade, eu sei que Mestre Zangrande convidou 10 grandes, os melhores e maiores futurólogos do Brasil.
Isso.
Ninguém aceitou, ele me ligou,
sim,
eu vi.
Não, você é bom, mas o Mário é bom demais. Eu endosso o Mário, ele é muito bom.
Tá tudo bem. Mas vamos falar do Apple Vision Pro, né? Que é o nome que a Apple deu. A Apple chama o óculos deles como você estar fazendo a computação espacial. Essa é a grande pegada. Só que, na verdade, ainda não é. E aí nós vamos tentar explicar um pouquinho a diferença desses dois. Na verdade, são óculos chamados de realidade mista, onde você tem um mix entre a realidade aumentada e a realidade virtual. E aí o ideal é a gente começar a olhar um pouquinho para trás disso. Da onde nasceu o interesse do ser humano ficar olhando para um outro universo? Sim. E aí a gente vai voltar lá para 1939, na Feira Internacional de Ciências de Nova York, quando foi apresentado o primeiro óculos estereoscópico. Aquilo que você trocava slides de filme e ficava vendo uma animação.
Já devia ser uma tecnologia absurda, né, naquela época ali. Só
Apple,
pra ver a foto. Era da Apple?
Não tinha Apple na época. O primeiro headset de óculos, no formato de óculos imersivo, foi desenvolvido nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, por dois engenheiros da Philco e apresentaram em 1961. Mas nunca foi comercializado, era um estudo interno da Philco, foi o primeiro headset. E aí o que a gente tem que lembrar é como é que a tecnologia chegou aqui, hoje. Nós estamos no século XXI, 2024, e o que a gente tem visto do avanço de tecnologia? Vamos olhar um filme lançado por Steven Spielberg em 2002, chamado Minority Report.
Tom Cruise.
Lá, ele fazia computação espacial, ele mexia nas telas com as mãos. É, você tinha os primeiros filmes a mostrar carro autônomo, impressora 3D e todo o reconhecimento por biometria de
O que índice. A gente vê na Marvel hoje ali, o Homem de Ferro mexendo e tal, falando ele já teve essa ideia lá atrás, né?
Spielberg contratou uma equipe de futurólogos lá nos Estados Unidos.
Ah, era um estudo real, então, não é que ele tirou da cabeça dele.
Não, não, isso foi. Ele começou esse projeto em 1999, a ideia era fazer na virada do bug do milênio, virada do século, e ele fez um estudo com alguns futurólogos, que são aqueles malucos, que são babacas iguais a nós, mas que eles chutam um monte de coisa errada e quando acerta uma é o gênio.
Ele escreve os Simpsons.
Só pode ser isso.
Erra tudo, quando acerta um é um gênio. É mais ou menos, né? O futurólogo tem que ter barba branca, falar com bastante assertividade, convicção.
Uma hora você acerta.
Uma hora a gente acerta.
Só pra voltar, essa coisa então, do Tom Cruise tá do Minority Report, quer dizer... Isso daqui que a gente está comprando hoje, que tá todo mundo falando e tal, eu sou leigaço, eu só vejo as pessoas assim, eu falo, o meu filho vai ser uma pessoa com problema, eu fico vendo isso. É, isso daí é mais ou menos o que o Tom Cruise vê no Minority Report. Seria esse é o tipo de tecnologia que está dentro disso daqui.
Esse aqui, se você, quem quiser ver filme, né, Hollywood, um filme muito bacana, também dirigido pelo Spielberg, é um filme chamado...
Player Number One.
Ah, eu vi esse filme.
Lançado em 2018. Ele passa-se em Utah no ano de 2045.
Você sabe que quando eu tô usando óculos e jogando, eu me sinto dentro desse filme, porque você é mandado para um mundo que você tá totalmente fora daquela realidade sua. Então, às vezes, tá uma confusão lá em casa, minha mulher reclamando, meu filho gritando. Você põe o óculos, você não entra só visualmente lá dentro. Não é como se você estivesse assistindo um filme na televisão, mas é como se você entrasse em um outro mundo mesmo, esse metaverso.
Uma imersão, você tem uma imersão.
Áudio, visual, então você sai daquele mundo real e vai para o virtual, é muito louco.
Sim, esse é o teletransporte para o metaverso. E aí, metaverso, todo mundo acha que nasceu porque o Facebook trocou o nome de Facebook para Meta em outubro de 2021. Não, o primeiro termo metaverso veio de um livro de ficção científica escrito por Neil Stephenson em 1992, chamado Snow Crash, a tempestade na neve. E lá, o metaverso, ele é como se... Vamos quebrar a palavra, a tal da etimologia da palavra. O meta vem de transcendente, o verso de universo. Então, é um universo transcendente. E lá existe tanta tragédia nesse livro do Snow Crash que as pessoas utilizam um óculos de realidade virtual
para sair da realidade
sair daquela realidade terrível e viver numa utopia. Muito parecido com o filme também
do Spielberg. E parecido com o que eu faço em casa, de quarta-feira, quando eu coloco o óculos e fujo da realidade.
Tá, então a gente já entendeu que esse óculos aqui, que é da versão do Facebook, né? Ele já é similar a esse novo que tá surgindo, que é o da Apple, certo?
Sim, e praticamente igual.
Praticamente igual, e você explicou que, na verdade, você tava explicando dos mundos diferentes, né? Que é coisa da... Você tá falando no começo ali do... O tipo de imersão que você tem, né?
Realidade mista.
Realidade mista.
Você mistura o real com o virtual.
Isso. Que é diferente desse óculos do Player Number One, né? Que o Player Number One é um cara que ele tá igual a ele, jogando
dentro
videogame.
Dentro de um videogame.
É que, na verdade, o óculos, além da realidade virtual, que é essa realidade onde você entra no mundo lá, eu percebo jogando, né? Você também tem a realidade mista. Você também pode misturar, inclusive esse da Apple viu um monte de imagens, você pode melhorar o que eu vou falar, Mariel. Mas você coloca o óculos e você pode usar o seu computador, por exemplo, na sua casa.
Isso que é realidade mista.
Você pode aumentar outras telas, né?
É só pra deixar claro, porque tem gente aqui que não faz ideia, igual eu. Realidade virtual é uma
coisa. Imersão total.
É uma imersão total. Realidade mista é, eu tô olhando aqui pra vocês e aqui tá meu WhatsApp ao mesmo tempo e eu... É isso.
Quase isso mesmo. O que eles chamam o primeiro padrão é chamado Augmented Reality. É a realidade aumentada. Essa surgiu, lá desde 2000, já se fala, desde o começo do século, da realidade aumentada. Vou dar um exemplo que todo mundo vai lembrar. Joguinho do Pokémon. que você caçava com o seu celular. Aquilo,
Pokémon Go.
Aquilo é realidade aumentada.
Tinha muito Pokémon lá no cemitério da minha cidade. E eu ficava andando com o celular no cemitério da cidade. Cara, que coisa absurda, né? Não posso mais voltar lá.
Era uma brincadeira de apontar a câmera do celular e aparecer um serzinho, um bonequinho que não existia no mundo real. Isso é realidade aumentada. A virtual reality, é quando você se teletransporta, sai daqui e a gente vai para um outro lugar.
Um filme.
O chamado mixed reality é quando você mistura as duas. Então, por isso que a computação espacial que a Apple quer criar, que é justamente você aqui nesse ambiente abrir a minha tela do notebook, enquanto eu converso com o Maurício, com o Zangrande, eu já vou respondendo meus WhatsApp, mandando e-mail, fazendo as coisas, isso é a computação espacial. Teve um caso de um maluco, agora em fevereiro passado desse ano, que o cara foi preso nos Estados Unidos porque ele estava usando o Apple Vision Pro, dirigindo um Tesla, ele pôs no modo autônomo, o carro sozinho, a polícia parou e prendeu. Por quê? Porque ele, mesmo estando num carro autônomo, ele não poderia estar com um óculos que fecha a visão dele. Então ele foi preso por conta dele.
Você vê que louco, ele foi preso no mundo real, mas no mundo virtual ele continua livre. Cadê as regras? Cadê as leis do mundo virtual, entendeu?
Ah, bom, aí é outro assunto delicado. Quem está mais avançado nisso é a Europa, que é a única que já está falando sobre ética, respeito, propriedade intelectual e tal.
Se demorou para a internet, imagina o que vai demorar para o virtual.
Essas leis vão demorar no mínimo mais 2 anos para serem implementadas. O que a gente vai ver até lá, infelizmente, ainda mais esse ano eleitoral, é fake news para caramba.
Porque eu tive uma ideia, Mário, vamos fazer esse aplicativo, olha que loucura que é isso. A gente vai misturar... Esses óculos, todo mundo vai usar, que falam que a gente não vai usar mais celular, vai usar só o óculos. Inclusive, eu faço ligação, mando WhatsApp, tudo pelo meu óculos. Então,
você
olha a ideia que
isso?
Já faço isso hoje em dia. E muita gente pergunta se precisa de um console. Não precisa, é só o óculus.
É isso que eu queria entender.
Zero.
Eu tô nesse lugar.
Você não precisa de console nenhum, é só pôr o óculos, ele mesmo já é o console.
Você põe o óculos e lá, liga o on.
E
né?
Você baixa os aplicativos, os jogos, todos nele.
E aí você vai andando na rua com óculos.
É, na verdade você precisa do Wi-Fi, você tem que ligar o Wi-Fi pra
tudo bem, mas as pessoas assim, que eu vejo assim, eu vi vídeos do cara lá fazendo assim, aquela coisa toda, eu falei, esse cara é um problemático. E as pessoas estão começando a atravessar... Quer dizer, o problema que a gente tinha de atravessar a rua no celular...
Agora vai ser com óculos.
Vai ser com óculos, vai até facilitar, porque você está olhando para frente, mas você está olhando para frente, mas respondendo um WhatsApp
isso.
Aqui.
Isso, exato.
É, esse é o tipo de novo problema que vai ter.
A ideia do aplicativo que eu tive, que eu queria ver com você, mas daí o Maurício pode também entrar de sociedade, é o seguinte, cara. Se a gente usar já a inteligência artificial que está bombando por aí... E usar os óculos virtuais misturando realidade com virtual, a gente pode realmente, até que enfim, criar um negócio que todo mundo estava esperando, que é o óculos de ver todo mundo pelado. Você pode andar na rua e a inteligência artificial desenhar aquela pessoa pelada. E aí você, todo mundo que você olha, a pessoa está pelada.
É um aplicativo que não seria muito legal, né, obviamente, mas seria possível de ser feito? Essa é a pergunta.
Mais ou menos. Quase.
Porque um amigo meu viu um filme pornô, amigo meu.
Sim, sim.
Que era uma pessoa famosa pelada fazendo. Acho que era Angelina Jolie.
Tá.
Mas ela deu um depoimento falando que não é ela.
É, isso é o deepfake. Isso pode ser feito, isso é feito hoje em dia. Existem alguns mecanismos. Tem um vídeo famoso no YouTube, todo mundo pode achar, é
pornô?
Bem rápido. Não,
no
YouTube então. Não. É, na verdade, é um filme. É muito interessante porque é um ator completamente desconhecido, ninguém sabe quem é. E ele está na frente da câmera e ele vai ler um texto. 40 segundos, um minuto, é rápido. Mas ao mesmo tempo que ele começa a falar, eles dividem a tela em dois e na parte de baixo aparece um super ator de Hollywood, negro, falando com a voz dele, com os trejeitos dele, exatamente o texto do cara de cima.
Então, mas com a mistura dessa inteligência artificial, com o deepfake e tal, e a mistura dos óculos, dá para se criar muita coisa, né?
Não, dá para se criar muita coisa. Tudo isso é um ambiente de ficção científica, que nós estamos vivendo hoje em dia.
É o presente, né? Não é o futuro.
É o presente. Só para ter uma ideia, a gente acabou de falar do filme do Minority Report de 2002. Mas o que pouca gente sabe é que ele é baseado num livro, num conto de Philip Dick, que é o mesmo escritor que escreveu Blade Runner, escrito em 1956.
Esse cara tem visão.
Olha que interessante. Isaac Asimov foi o americano que escreveu O Eu, Robô, estrelado por Will Smith também.
Essa foi a galera. A galera da literatura que basicamente está criando a tecnologia de hoje.
Eles são os futurólogos do passado.
Sim.
Né? Eu vou dar um exemplo meio maluco, quer ver? Eu não.
Mas...
Veja lá.
Mais maluco.
O que acontece? Nós estamos em 2024. Beleza. 2037, depois de amanhã. Logo ali, né? Chegando. Gabs vai chegar pro Mauricião e vai falar: pai, minha CNH tá saindo, o que eu vou ganhar? E ele vai falar: porra, que carro que eu vou dar pro meu filho? Só que ele não vai querer um carro. Naquela época, em 37, ele quer um eVTOL, que são aqueles veículos de decolagem vertical. Nesse momento, Emily, apavorada, vai falar: Maurício. E aí, quando ela fala o nome inteiro, sabe que ela tá tensa. Vai falar: cara, você vai dar um eVTOL pro menino? Aí o Detran nem regulamentou se a turma vai andar a 30 ou 40 metros do solo, como é que nós vamos fazer? Esse é o problema que Maurício vai ter em 2037.
Que é esse eVTOL? Eu não entendi esse carro.
eVTOL é um veículo de decolagem vertical.
É meio que um drone, né?
Esse vale a pena a gente gravar outro programa falando
só
dele.
De eVTOL.
Só de eVTOL. eVTOL é muito
aqui
louco.
É só sobre futuro.
eVTOL
é o programa da ansiedade brasileira.
É o programa da ansiedade.
Ansiolíticos, patrocinem a gente aqui.
Não, porque dá pra ir pirando, né? Dá pra ir pirando muito. É muita tecnologia.
Mas o que dá pra fazer hoje com isso? Assim? E aí e a gente começa a estender pro futuro.
O que de fato eu faço hoje com o óculos? Vou até...
É, mais fácil.
O que eu faço hoje com óculos na minha casa.
Que é esse daqui, não é o...
Por enquanto eu uso esse, que é o MetaQuest. Não,
ele tem os dois, na verdade.
Tá chegando daí.
Na verdade, eu nem sei se ele tá aqui hoje, porque eu tô vendo stories dele, ele tá com o irmão nos Estados Unidos, entrou numa loja da Apple.
Deve
não
é um
sei
avatar
hiperrealista
mesmo.
Ele tá devolvendo o óculos dele, né? Porque
não, na
nós
verdade,
vamos falar das devoluções já.
É, na verdade, também devolveram, né? Engraçado, eu comprei bem quando estão devolvendo, mas tudo bem. Talvez eu compre um devolvido, não sei. O que acontece? Lá, com o meu óculos na minha casa, além de jogar jogos, então eu jogo jogo de tiro, por exemplo, eu tenho um revólver mesmo, parece que eu tô atirando mesmo. De atirar com uma mão, você não controla. Atirar com duas, você controla. Colocar o carregador, a bala na arma,
mas
é
até
muito
eu
real.
Mas eu já vivi isso. Com
como?
Outras experiências, tipo, o PlayStation tinha um óculos e... Dava...
Jogos.
Mas,
por exemplo...
Você tá atirando de verdade nas pessoas na rua?
É. Não.
Tá.
Isso não.
Isso daí eu tinha em videogame. É um VR.
É um VR, mas muito mais poderoso. De fato, parece que você está num ambiente de guerra. É muito louco.
Tá, porque você olha pro lado, as coisas...
Você olha pro lado, você olha pra trás. Tá tudo muito
você
real.
Tá lá dentro.
E as pessoas online no jogo, que por enquanto são muitos americanos, né? É difícil achar brasileiro lá, por enquanto. Mas você encontra, você conversa, parece mesmo que você tá ali com aquelas pessoas
tá,
jogando.
Mas tirando essa parte mais, digamos assim, de diversão...
Game,
o que dá pra fazer que você já fez?
Vamos lá.
Você entrou no e-mail, mandou o Instagram...
Eu vejo que agora...
O que dá?
Tá tudo muito gamificado. Mesmo as coisas mais sérias são gamificadas. Então, o que eu percebo pra facilitar a sua entrada naquele determinado mundo? Por exemplo, eu treino na academia. Eu acho muito chato treinar. Eu sou gostoso? Ok. Mas eu demorei pra chegar aqui. Tem que treinar muito. É muito chato. Então, o que eu faço? Dentro do mundo virtual... Eu jogo um jogo que chama Creed, que é de boxe, que é a continuação do Rock Balboa e tal. O meu treinador lá dentro é o Sly, é o Sylvester Stallone e tal. É tudo muito real. E eu acabo treinando boxe, não só de, vou brincar de boxe igual a gente jogava no videogame antigo.
Sim.
A gente lá dentro pode treinar boxe. Então
entendo,
você treina.
É uma gamificação.
De um treinamento.
Entendo.
Eu saio suado,
mas
então
a minha
eu
dúvida,
treinei.
Mas a minha dúvida, o que eu achava disso daqui... Era de eu estar andando na rua, por exemplo, aí eu olho pro Marcão e vem assim, Marcão. Aí eu clico ali, faço um negócio assim, tutu, já entro no Instagram dele. Ou tô andando aqui, vem um carro. Aí eu clico aqui e já vejo que esse carro está à venda e o IPVA dele está...
Atrasado.
Isso é possível?
Sim e não. Vamos lá. Sim, porque realmente a tecnologia já chegou lá. Não, porque ainda não está disponível no varejo. O grande povão. Tanto que os aplicativos da Apple Vision Pro estão disponíveis hoje só na loja americana. Então, quem comprar lá fora, trouxer para o Brasil, vai ter que trocar sua residência na Apple Store.
Igual era o PlayStation telefone. Em 1990.
Não, eu acho que é legal ter... a comparação de fazer iOS tá? e Android, né? É meio isso ainda?
Mais ou menos. O que acontece é o seguinte. Por que o Maurício está segurando o óculos? O que, que ele melhorou demais esses aparelhos? O hardware. A qualidade do ecrã. A qualidade técnica, a definição, tudo que está aqui dentro, o que melhorou é exatamente isso. A evolução que a gente tem nos smartphones, cada vez mais rápido, celulares mais violentos, agora os celulares vindo com IA, né? E aí sim, agora você aponta a câmera, ele já faz uma pesquisa linkada com a internet, com a nuvem, já te traz, já te responde. Isso vai estar absolutamente pronto nos óculos. Zuckerberg fez um post mês passado no Instagram, onde ele entra com o óculos dele no closet, e aí ele tira uma camisa e fala, hoje eu quero usar essa camisa. O que você acha que eu devo pegar para combinar? E o óculos responde para ele o resto da roupa.
Através do que ele tá vendo?
É.
Então o óculos fala, pega aquela saia, pega aquela calça, pega...
E combina com essa camisa.
É. Ele faz isso é sensacional.
Já dá para fazer isso.
Então, isso é um demo de um módulo de inteligência artificial
provando a possibilidade.
Que ainda não está liberado para os terráqueos normais.
Eu queria fazer uma analogia com o celular hoje em dia.
Sim.
Você vai... Vão criando-se aplicativos dentro do seu celular. E esse óculos funciona assim também. Vão criando aplicativos dentro do seu óculos. Então, as pessoas vão criando, esses desenvolvedores vão criando aplicativos e daqui a pouco esses aplicativos você vai baixar o que te interessar mais. Não é que o óculos faz tudo, não é que o óculos tem tudo. Você baixa o aplicativo que mais te interessa.
Entendi, mas existe a chance, você que comprou o óculos, por exemplo, se eu botar o óculos agora, comprei, liguei, o que eu vou ver? Eu vou ver uma tela que vai me levar para esses aplicativos?
Você vai entrar numa casa.
Ou eu vou ver exatamente o que está acontecendo aqui na minha frente com aplicativos e eu vou... Entendeu?
Quando você coloca o óculos... Estou falando isso como experiência mesmo. Você coloca o óculos, você vai ver exatamente o que você está vendo aqui. Ah. Como se fosse o seu olho. E aí ele vai te falar, você pode entrar no mundo virtual agora. E aí você... Para entrar no mundo virtual, você desenha o espaço que você quer no chão ou deixa o próprio óculos fazer a identificação com
o ambiente onde você está.
Do ambiente onde você está. E ele desenha tudo. Ele vai saber que tem uma mesa aqui, ele vai te avisar. Vai ter uma poltrona aqui, ele vai te avisar. Então ele determina os limites que você tem para você poder entrar no mundo virtual e não bater nas coisas aqui fora.
Entendi. E
a partir do dali... momento que você entrou nesse mundo virtual, você escolhe, por exemplo, o MetaQuest. Você escolhe a casa que você quer. Então, eu escolhi uma casa em cima de uma montanha, de uma estação de esqui. Mas você pode escolher um chalé na praia, você pode escolher o que você quiser.
E você chama pessoas que também estão nesse mundo virtual para interagir, para bater papo.
O Carioca do Pânico, por exemplo, Carioca, do Tigaracatica, ele tem. Às vezes eu chamo ele para minha casa, a gente se beija. Mentira. Eu chamo ele para minha casa, a gente vai jogar pôquer. Então a gente monta uma mesa e fica jogando pôquer um tempão. Eu, Carioca, outras pessoas, a gente fica jogando pôquer, valendo dinheiro de verdade.
Entendi. Que é quase como se eu estivesse fazendo isso através do game www. Que antigamente era isso, só que agora eu tô interagindo com um avatar.
E você cria o seu próprio avatar, que é o seu boneco lá dentro.
Que no futuro vai ser você próprio.
Isso. O Carioca cria o dele, o meu outro amigo cria o dele, e a gente conversa com os avatares lá dentro. Inclusive, a mão mexendo mexe lá dentro,
o seu rosto. Tá, pelo que eu tô vendo aqui até agora, tem uma coisa muito... digamos, embrionária, mas já valendo, né? Porque o avatar, ele vai virar um boneco de verdade, aquela coisa toda. Aí você me fala que as pessoas estão devolvendo esses óculos, por quê?
Tá, e aí vamos então de novo, vamos dar datas. Por que que hoje, teoricamente, a Meta está um pouco à frente da Apple?
Mesmo custando verdade, muito menos, né?
E qual é o mecanismo disso? Porque lá atrás... Em julho de 2012, na Califórnia, foi fundada uma empresa chamada Oculus, com dois U's. Em menos de 2 anos, era uma startup do Vale do Silício, e em 2014, o Facebook foi lá e comprou a Oculus por 2,3 bilhões de dólares. O Zuckerberg foi lá, comprou e trouxe a Oculus para debaixo do guarda-chuva do Facebook.
Ah, Mariel, por isso que quando eu comprei, chamava Oculus ainda o aplicativo.
Sim,
agora
com dois
mudou.
U's, mudou. A Meta decidiu
mudou
tirar...
Agora.
Mudou agora, esse ano. A Meta decidiu matar a marca Oculus, porque eles já tinham comprado 10 anos atrás, e hoje tudo chama Meta. a loja também, onde vão ter os aplicativos, como o Zangrande falou. O caso da Apple, ela, não que ela tenha entrado atrasado, muito pelo contrário, porque ela sempre traz um produto até mais elaborado. Né? O produto dela é muito mais caro. Eles afirmam que o custo de produção deles na China, desse óculos, ultrapassa $1,500 só de hardware.
Né? Sendo que a gente paga na Meta $399 já. Eu paguei $399.
Sim. Em termos, a média hoje está na faixa de 7 a 8 vezes mais caro o Apple Vision Pro. Ele foi lançado, a pré-venda foi dia 19 de janeiro desse ano, com as primeiras entregas dia 2 de fevereiro, lançado com um menor valor de $3,500. Eles pré-venderam mais de 200 mil unidades. E durante o mês de fevereiro, eles conseguiram chegar a 260 mil unidades vendidas, o que fez com que eles faturassem $1 bilhão com um único produto. Apple Vision Pro engordou o caixinha da Apple no início do ano 2024 em $1 bilhão. Por que que, dentro da política da Apple, qualquer produto que você compre, você tem 14 dias de devolução? E nesse período começou uma onda de devolução relativamente grande. Óbvio que eles ainda estão escondendo o número, mas todo mundo já imagina que ultrapassou mais de 10 mil unidades devolvidas. E os fatores: peso do óculos, desconforto ainda, você passou mais de 20 minutos com ele, você ficou 40 segundos com ele desligado, você já estava louco para tirar, imagina você ficar com ele 20
minutos. Mas isso aqui não é o Vision, né? Isso daqui é o outro que eu aprendi.
Mas eu acho ele leve, ele não me incomoda mais. Mas, o que eu percebo como usuário...
Mas qual mais problema tem?
Além disso, quando ele está ligado, as câmeras frontais, você vai enxergar todo o cenário aqui. Só que, obviamente, não 100% realista.
Entendi, ainda está meio...
Isso, para muitas pessoas, causa um certo desconforto. Né?
Uma náusea.
Náusea, ligeira labirintite. Os problemas relacionados aos óculos de realidade virtual do passado continuam.
Mas assim, ó.
Fala.
O que eu percebo, tá? Como usuário do óculos. Quando eu comprei esse óculos, que era o 2, antes do 3.
Você comprou quando? Ano passado?
Não, o 2 eu tinha 2 anos. Quando eu tive o 2, eu coloquei, eu usei, e assim, eu joguei uns 30 minutos, parei, eu tive que sentar no meu sofá, parar e falar, tô muito tonto, pra que eu comprei isso? Fiquei meio até mal, falei, pra que eu comprei isso? Não vou conseguir jogar mais de meia hora. Aí insisti mais um pouco, o que eu percebi? Que depois de umas 5 vezes, fez uma semaninha jogando, acostumando, nunca mais eu fiquei tonto.
Parece que
você
ficou tonto de verdade.
Tonto.
Você tá tonto agora. Você, na verdade, o óculos deixou você tonto pra vida.
Eu acho que ou eu fiquei tonto pra sempre. Sabe aquele negócio que você faz careta no vento e fica com ela?
É.
Ou eu fiquei tonto pra sempre.
Pra usar o óculos agora, todas as pessoas têm que ser tontas.
Todo mundo tem que ser tonto. Não, cara, eu não sei. Eu acho que o organismo... Acho não, com experiência própria. Meu organismo acostumou. Eu não fico mais tonto. Eu já cheguei a ficar mais de 2 horas jogando. Sim. E andando, porque você não tem o mesmo espaço que você vê lá dentro, né? Então você tem que andar com o direcional da mão, de vez em quando. Andando com o direcional da mão, você fica meio tonto, subindo escada, pulando, e na verdade o seu corpo não tá pulando. O seu corpo deve achar que você tá drogado.
O seu cérebro, ele... É igual aquela famosa coisa, né, que faziam aquela coisa de você cair, né? O seu cérebro tá achando que você tá caindo, mas você, na verdade, tá no... Por isso que as pessoas se assustavam com aquele óculos de realidade virtual.
Eu nunca mais fiquei tonto, não me deu mais náusea, nunca mais. Tanto que as pessoas que falam isso pra mim na internet, eu não vou comprar porque eu fico tonto. Se você usar um tempinho, você acostuma.
Mas isso depende, eu posso falar. Da pessoa. Depende do organismo
depende.
De cada um.
Ok, tô falando da minha
verdade.
E aí
eu ia perguntar a você, que é especialista da área, que entende disso há 30 anos, é o seguinte... A gente está vivendo hoje um problema, ainda mais a gente que tem filho pequeno, que é aquela coisa da dopamina. Eu tenho excesso de dopamina, já estou viciado nisso. Não, o Iê tomar banho usando o celular é um problema, a Flávia já mandou para mim mensagem. Tem gente que está viciado nessa coisa toda. Quais são os malefícios que as pessoas estão conversando sobre isso daqui?
Só uma introdução. Eu li que uma criança de 3 anos, por exemplo, não pode, que faz mal para ela por enquanto.
Todos os avatares hoje são permitidos só acima de 13.
Ah, olha aí.
Só que a garotada tá driblando. E é difícil de... Isso é um lado complicado.
Inclusive,
né?
A maior forma de você vender algo para alguém a menor de 13 anos é você falar que é proibido.
Pra pronto.
É a maior venda que tem. É proibido. Então, a molecada de 11 vai comprar.
Na verdade, tem até um recado muito legal, rapidamente. É o seguinte. Se você quiser saber quais são os malefícios do excesso de telinha de smartphone causados nessa nova geração, eu recomendo você ir lá no Teatro das Artes nesse mês de março e abril, curta temporada, Maurício Meirelles com o M. Bullen, todo sábado, 22h30, ali no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Precisa aí, que é muito bom, muito bom. Mas vamos responder um problema aí, porque...
Dá até vontade de... Falo disso, que o show é sobre isso.
Dá vontade de criar um show meu, só pra ver você fazendo uma propaganda.
Proibido para menores de 13 anos, hein? Deixando claro. Os malefícios aqui. Estou preocupado com isso daqui.
O que acontece é a mesma coisa da continuidade da tela, né? É pensando no futuro. Os smartphones já contaminaram. Aí vieram os wearables. E aí tem maluco que já não dorme sem o seu relógio inteligente, porque tem que contar para ver se ele ronca, quantos batimentos por minuto, como que está a pressão dele. E aí, com isso, agora ele quer o óculos para ficar enxergando o mundo e se relacionando, e ele quer os avatares. O ser humano vai entrando nesse looping da ansiedade contínua da utilização dessa tecnologia high-top que a gente está vivendo hoje em dia.
E vai se criando necessidades que não, até então não eram necessárias.
Não, né? Não. Isso é perigosíssimo. Lógico, existe uma linha bacana que de repente pode ser muito utilizada para a educação, mas sempre é muito difícil aquela linha tênue entre saber qual que é o limite e o excesso.
É quase, né? Como a gente nem se acostumou com o celular. Chegou isso.
Mais uma coisa. Mais
é
uma
isso
coisa.
Que me deixa mais assim, sabe? Assim, a gente está começando a entender que o excesso de celular está fazendo mal. Começando. Mesmo.
E já apareceu um negócio que vem mais perto da sua cara.
Pra ficar mais doido ainda. Então, na verdade, os dois Gabriéis, dois aqui, que os dois são, tem os dois.
Mas o meu foi o original e ele copiou.
É, os dois vão ficar doidão uma certa época, né? Mas a vantagem é que Gabriel vai continuar fazendo aquela homenagem pra você no aniversário. Anote na agenda aí. 2047. Show de comemoração aos 40 anos de carreira do Maurício Meirelles. Vai ser, obviamente, lá na face sul da Lua. Bilhetes já disponíveis.
Mas você fala do nosso corpo real estar lá? Ou você fala da gente estar lá virtualmente?
Em 2047 a gente pode ir. 2047, quem quiser e tiver disponível o bilhete, a gente vai poder ir. Mas isso é um outro episódio e nós vamos falar da SpaceX, viagens espaciais.
Porque hoje, pra você ter noção, eu falei que eu jogo pôquer com o Carioca. Sim. Eu e o Carioca jogamos pôquer numa mesa dentro de uma nave espacial que dá pra ver da janela Marte.
Sim.
A gente joga nessa sala, a gente gosta de jogar nessa sala.
Sim, mas é uma brincadeira.
Então, é aí que tá, eu ia falar isso. Você percebe que é tudo um desenho. Ou, por enquanto, é 3D, não é algo hiperrealista. Mas o seu cérebro entende que você está, de fato, ali. É muito louco. Tanto que quando você tira o óculos, que fica até a marca vermelha e tal, quando você tira o óculos, você volta para a realidade, parece que a alma volta para o corpo. É muito louco.
É quase como aquela coisa de a gente imaginar aqui. O dia que você morrer, na verdade, é alguém que está vendo a gente aqui.
É tipo isso. Porque quando você joga videogame na tela... Uhum. Você entra, ou tá assistindo filme, você entra, mas você tá vendo aqui a realidade. Quando você tá com óculos lá dentro do mundo virtual,
o cérebro tá lá dentro.
O seu cérebro tá lá. Tanto que tem um jogo que tem uma passagem que é um toco de madeira de um prédio pro outro. Sim. E você não pode pisar pra fora, porque senão você cai.
Você morre.
É muito difícil, isso eu garanto, quando você pegar o primeiro óculos, tenta fazer isso, colocar o pé fora da madeira. Você sabe que você tá na sua casa e lá tem chão. Mas você não pisa ali, porque o seu cérebro não deixa você movimentar a sua perna.
É um pouco assustador, né? É um pouco assustador.
É, um pouco assustador.
As coisas, enfim.
Por isso que eu queria saber do futuro. Você falou o negócio da Lua, legal. Eu vou pegar o gancho aqui do Iê. Ele tá em Marte, mas não é Marte. É um desenho, embora o cérebro já comece a acreditar.
Mas não estamos de fato.
Mas no futuro a gente vai estar de fato... Esse cérebro acreditando de fato que a gente está em Marte, ou Lua, ou praia, e a gente vai poder estar em qualquer lugar do mundo sensorialmente?
Nós vamos chegar nisso bem próximo. bem próximo e rápido. É, vou dar dois exemplos bem rápidos de uma feira, uma das melhores feiras de tecnologia do mundo, a CES, ocorre sempre em janeiro em Vegas. Esse ano, num stand de uma imobiliária, tá? Uma imobiliária para vender apartamentos. Olha que interessante. O cara fez uma demonstração com um óculos conectado a um equipamento odorizador. E qual era a brincadeira? Então ele fazia uma entrevista com a família que ia comprar aquele óculos. O imóvel, perdão. Então ele faz a entrevista lá, o cara fala, ah, eu gosto, eu quero uma casa grande, eu quero um quintal legal porque adoro fazer churrasco. Aí ele pergunta, ah, quantos filhos vocês... Ah, dois filhos, um casal. A menina é de 6, um menino de 9. A menina de 6 gosta do quê? Ela gosta da Barbie. O menino de 9, ele é fanático pelos carros. Ah, mãe, como que você gosta? Ah, eu adoro a Victoria's Secret, o cheiro da... Ah, vamos ver se essa casa é legal para vocês. Eles põem o óculos, a hora que a moça entra na casa, então na TV da sala tá passando o filme da Barbie, quando ela entra no quarto, solta o cheiro do perfume da Victoria's Secret pra mulher, quando vão pra varanda, já tem a churrasqueira ligada, o cheirinho do churrasco. Então, olha a experiência sensorial.
Você fisga o cliente ali com tudo. Ué, que ele
tá
gosta.
Tá de brincadeira, né? Isso é...
Mas pelo jeito que você tá me falando, antes de você falar a segunda, é quase como eu pensar assim, então no futuro eu não preciso nem comprar uma casa foda. Basta eu ter uma casa foda aqui.
A minha casa. A minha casa é incrível no metaverso. É incrível. A casa que eu tenho, que eu assisto filme, porque eu posso deitar no meu sofá e assistir o tamanho da tela que eu quiser.
Só que aí eu chego na conclusão, desculpa te interromper, do futuro, que é, talvez as pessoas vão ganhar dinheiro vendendo esse tipo de...
Já ganham.
Ah, é?
É. Você vende terreno...
Já tem
e
muito
tem terreno
comércio.
Que vale mais porque você está do lado de grandes lojas e tem terrenos que valem menos
é um
que estão longe.
É um metaverso.
Isso é um metaverso.
Sim, mas assim, eu quero dizer o seguinte, eu quero comprar uma... Eu tô comprando uma casa aqui, ó. Eu moro num lugar quatro... Igual o player number one lá. Que ele mora num lugar uma merda, uma sala toda cagada. Só que ele põe aqui, tem um jardim incrível. Pra esse jardim estar incrível, tem que ter um jardineiro virtual. Pra eu ter um quadro foda, eu compro um quadro não sei o quê. Então, existe um mundo virtual que eu compro... E existe o mundo real que eu dispenso.
É, você vai acabar criando serviços dentro do metaverso, né?
É quase como assim, se todo mundo entrar aqui, quem vai cuidar daqui? Entendeu o que eu quero dizer? Porque se você pode ter a chance de ter um jardim top aqui...
Pra que você vai
se vai cuidar do jardim top aqui? E aí vai ficar uma divisão de valores, de quem tá preocupado com aqui e quem tá preocupado
Mas
com aqui.
Talvez não. Então é por isso que no Player One, no filme... O mundo tá aos pedaços, porque tá todo mundo lá dentro. Ninguém quer estar aqui fora, né?
Sim. É uma utopia.
E assim, catártica. Obesidade, por exemplo. Você vai ficar em casa o dia inteiro. Pra que você vai sair? Se você pode fazer tudo lá. Esses óculos, Marião, eles vão acabar diminuindo e ficando mais leves.
Ah, isso... Ah, bom.
E aí eu vou usar um óculos normal e vou entrar nesse mundo. Eu não vou precisar desse todo esse aparato, né?
Ah, isso aí é um papo para uma outra edição. É. Mas aí eu explico por quê. Quando isso vai acontecer e como. Na verdade, é um processo hoje que o mundo chama do soft engineering. É a mudança da indústria eletrônica, porque todo hardware que a gente usa no nosso telefone, em tudo, a base principal do mundo, o componente é o silício. Silício é um componente duro, rígido, pesado. O que se está estudando são novos componentes da natureza para se utilizar maleabilidade e leveza.
Aí entra o Black Mirror, que o cara só coloca uma lente e tchau, o cara já está aqui.
Não,
né?
E aí entra outras coisas, porque a gente vai falar também num outro episódio sobre a computação quântica.
Bom... aí... Entendeu por que a gente fez...
Começou a complicar.
A gente fez uma editoria de tech para... toda semana responder a quantidade de perguntas imensas que aparecem a respeito disso. Esse tema daqui é um tema inicial, obviamente, um tema leigo, até eu não faço ideia do que é isso daqui. Imagina dos próximos temas. Então, convido vocês a se inscreverem no canal. Toda terça-feira estarão aqui o Iê e o Mário batendo papo sobre esses assuntos de tecnologia do momento. Em alguns eu posso estar, outros não, mas o importante é que o tema é achismos. O tema é as dúvidas e curiosidades sobre tudo que está vindo de tecnologia. Então eu peço a sua inscrição peço a sua... encaminhe esse vídeo, né, para as pessoas que vão se interessar por esse assunto, porque é um assunto que não é que vai ser lá no futuro. O futuro, afinal, é amanhã. Amanhã mesmo.
Já amanhã. Tá. Vamos juntos... Olha que lindo isso. Vamos juntos decifrar o que seremos no futuro, que é logo ali. É amanhã.
Eu recomendo, então, assistirem o Player Number One. Foi na Netflix. Eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Eu acho que essa visão distópica que a gente criou aqui agora... explica-se lá e realmente, cara, se todo mundo tiver se concentrando em fazer tudo perfeito aqui, o mundo aqui vai começar a ficar tenso. Então, é jovens na minha visão aqui e velhos aqui, isso vai dar uma complexidade do cacete no futuro.
O que dá pra fazer também, quem já tem o Oculus Quest, dá pra assistir num aplicativo que chama Big Screen, porque daí você pode deitar no seu sofá e assistir isso na beira da praia, ou em um chalé, ou na neve. Você pode escolher o lugar onde você pode assistir esse filme.
Pois é, gente, valeu, obrigado a todos, até semana que vem, tchau, tchau.